Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Mazella.
Bem, tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola. O programa mais tradicional do rádio brasileiro pela Nacional do Rio de Janeiro, seguindo até as 18 horas. Hoje, quinta-feira, abrindo um novo mês, o mês de agosto, dia 1º, mês 8, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica, Ed Guimarães, os meninos do Nini, o Nelson Soares aqui. Isso aí, produção, Luiz Cabeça Ferreira. Que coisa desagradável. Vamos em frente para todo o Brasil. Começa agora o mais tradicional programa esportivo rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol, abrindo o programa de hoje, 17 horas, 11 minutos, é o Mengão, Flamengo tá demais. Parecia ontem o Maracanã como nos velhos tempos, na conquista de um título, muita alegria, foi suado, foi sofrido, foi difícil, foi nos pênaltis, mas o Flamengo venceu. Quem estava comigo ontem ao lado do Valdir Luiz era o ligadaço da Nacional, nosso Rodrigo Ricardo, que traz a dramática classificação para o Flamengo, do Flamengo para as quartas de final, na Libertadores da América, no programa no Mundo da Bola. Fala, ligado!
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigão. Ontem realmente foi suadaço, hein?
Boa tarde, Mazella. Boa tarde, Valdir, Cabeça, todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Foi suada, foi sofrida, foi dramática, mas foi muito gostosa para os torcedores rubro-negros, né? Que, na verdade, tinham sido muito assim... zoados, digamos assim, na primeira partida, já que perdeu o primeiro jogo lá no Equador por 2-0. Tinha uma missão difícil, mas não era impossível, e começou de forma alucinada. Logo no início do jogo teve um pênalti que a gente lá da tribuna da imprensa, né, um pouco distante, a gente achou que não tinha a menor dúvida. Depois, eu vendo o replay, obviamente com mais calma, achei, já que já foi um pênalti duvidoso. Mas enfim, o Flamengo não tem nada a ver com isso. Nestor Petana, argentino, árbitro da última final da Copa do Mundo, anotou o pênalti, o Gabigol foi lá, converteu. O Jorge Jesus falou sobre esse primeiro tempo alucinado do Flamengo.
Fizemos uma primeira parte espetacular, sabíamos que não tínhamos muito combustível para jogar durante 90 minutos àquele ritmo alucinante que nós fizemos nos primeiros 45 minutos. Mas sabíamos que se o fizéssemos poderíamos chegar ao intervalo pelo menos com golos, e nós tínhamos posto como score chegar rapidamente aos primeiros dois golos, e depois podemos, sem ter medo de nada, continuar a gerir a classificação em função dos dois golos de vantagem. E foi isso que fizemos, fomos para as penalidades.
Foi o que o Flamengo fez, começou um primeiro tempo alucinado, conseguiu dois gols do Gabigol, mas aí na segunda etapa faltou um pouco mais de combustível, realmente não tinha como o Flamengo manter o mesmo ritmo espetacular do primeiro tempo, teve que tirar dois jogadores importantes, o Gabigol e também o Everton Ribeiro, o Emelec assustou, e aí fomos para as cobranças dramáticas de pênalti, e o Jorge Jesus estava vacinado, porque o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil na disputa de pênalti contra o Atlético Paranaense, e ele falou que treinou muito e que cobrança de pênalti é competência.
Nós trabalhamos as penalidades, tivemos tempo para trabalhar as penalidades. Uma coisa é tu mudares o pneu do carro em andamento, foi isso que eu fiz quando cheguei aqui. Quando fui para a primeira decisão de penaltis, eu pouco sabia quem é que foi, marcava penaltis. Não tive tempo para os trabalhar. Nós trabalhámos, preparámos muito bem a equipa para, se acontecesse grandes penalidades hoje, ela estava preparada para isso. E como eu disse, na primeira vez que fomos eliminados por grandes penalidades, as penalidades não é sorte, as penalidades é trabalho.
Tá aí, penalidade não é sorte, é trabalho, né, Mazella?
É isso aí. Deixa eu cumprimentar o Valdir Luiz aqui no microfone esportivo do Brasil com o programa No Mundo da Bola, a respeito das primeiras declarações do técnico rubro-negro, o Jorge Jesus. Entendeu? Jorge Jesus chegando aí para falar. João, você já comentou o jogo, Valdir, mas em relação especificamente na sua primeira participação no programa do Mundo da Bola, sobre as declarações do Jorge Jesus.
Boa tarde, Mazella, boa tarde para o Rodrigo, para o Luiz, para todos que estão ligados aqui no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu concordo inteiramente com o que ele falou. Pênalti é trabalho, pênalti é competência, pênalti é treinamento. E ele deixou de acrescentar um dado muito importante, na minha opinião, que é o emocional. Porque eu fico irritado quando as pessoas falam que pênalti é loteria. Pênalti não é loteria. Pênalti você treina. Você tem que treinar. Você tem que se preparar para bater o pênalti. E tem o lado emocional. Ontem mesmo, de madrugada, eu cheguei tarde em casa do jogo, né? Estava acompanhando um programa na madrugada na TV Globo. E o Dunga estava com o Jorginho. Já era 2:00 da manhã. E o Dunga estava falando sobre a Copa de 94. Os dois tetracampeões do mundo, comemorou 25 anos agora do teto de 94, né? E aí o Dunga falando que ele se preparou e o time brasileiro treinou, se preparou para a decisão, uma eventual decisão por pênalti, como aconteceu. Você vê que ele bateu com estilo, o Romário bateu, todo mundo treina. Se você não treinar, e o próprio Jorge Jesus falou há pouco o seguinte, que no jogo contra o Atlético Paranaense, ele não treinou, o time não treinou, e ele ontem já viu quem sabe bater. E eu citei um dado muito importante durante a transmissão ontem, e volto a repetir, você tem que botar sempre o melhor batedor no início. Sabe por quê? Melhor batedor faz o gol, o time ganha confiança e o adversário já vai tendo que resolver. Se você deixar o melhor batedor por último, alguns treinadores optam por isso, tá escado o melhor batedor nem cobrar.
É verdade. E aí, Rodrigo?
Olha, Flamengo classificado, não perdeu nenhuma cobrança de pênalti, já os equatorianos desperdiçaram duas oportunidades, não precisou nem ser batido o quinto e último pênalti dessa primeira série. Flamengo vai enfrentar agora o Internacional de Porto Alegre, as datas ainda não estão definidas, mas como o Inter tem melhor campanha, vai definir a última parte, será do Beira-Rio.
É o extra-oficial 21 e 28 de agosto.
Provavelmente nessa
21
datas.
E...
28.
21 e 28 de agosto, o último jogo no Beira-Rio, já que o Inter tem melhor...
Duas quartas, cabeça. Isso.
Duas quartas.
E Fluminense e Corinthians jogariam duas terças.
Agora, outra coisa que a gente também tem que destacar é o Gabigol, né? Chegou ontem, marcou duas vezes, já chegou ao seu 22º gol na temporada. O camisa 9 do Flamengo vai muito bem, vem marcando em todas as últimas partidas do Flamengo. E parte dessa performance do Gabigol deve-se ao Jorge Jesus, que falou sobre o seu centroavante.
O Gabi está muito confiante, está a fazer gol, todos os jogos ele faz gol. Esta posição que eu também lancei agora, diferente do que fazia, acho que lhe dá mais liberdade, acho que lhe dá mais espaço, acho que vai mais ao encontro das características dele. E portanto ele tem sabido aproveitar e tem se identificado com a nossa ideia de jogo em relação a ele e está a responder com golos.
Tá aí o Gabigol que já se especula que ele pode sair até antes mesmo do fim do seu contrato de empréstimo, que vai até o final do ano. O Flamengo nega veementemente, mas o fato é que o Gabigol pertence à Inter de Milão e a Inter de Milão quer 18 milhões de euros para quem quiser ficar com o Gabigol. E por essa boa fase, vários gigantes da Europa já manifestaram interesse em ter o Gabigol, que foi, né, comprado ao Santos por 23 milhões para a Inter, não se adaptou.
23
foi...
milhões de?
Euros.
Euros. Aí ele foi jogar depois...
No Benfica emprestado.
Ele não deu certo nem na Itália, nem em Portugal.
Exatamente.
E começou meio claudicante do Flamengo, agora é que ele está se firmando, né, Valdir?
Não, mas ano passado, quando retornou o Santos, foi artilheiro do Brasileirão.
Foi bem, é verdade, acho que esquecido esse detalhe, é verdade, mas...
Ele vive um ótimo momento em termos de artilharia, né? Que ele foi artilheiro pelo Santos, ele foi artilheiro do Campeonato Carioca e hoje é o artilheiro do Campeonato Brasileiro.
Então, eu vou retirar metade do que eu falei, não foi bem lá,
então. Aqui no Brasil, ele tá bem. O problema dele é na Europa, que não consegue jogar nem na
Itália, nem em Portugal.
Mas quem teria interesse nele seria o Dinamo de Moscou. Mas, por enquanto, é muita especulação. Só para terminar em relação ao Gabigol, até para o Valdir comentar mais, no final do jogo, ele foi eleito o melhor jogador em campo e na hora de receber... Mas
eleito por quem? Desculpe, eu não sei.
Pela quem transmite, a Conmebol. A Conmebol, a organizadora.
A organizadora escolhe um...
É o
Man
of the Match.
É, mas é escolhido pela Conmebol. Dá o teu boa tarde, Cabeça. Cabeça adora um inglês, fala.
Boa tarde, Mazela. É que nem isso aconteceu na Copa do Mundo masculino, Copa do Mundo feminino, Man of the Match, o homem do jogo.
The Man?
The Man of the Match.
Como é que é?
Não precisa cuspir, cara.
The Man of the Match.
Fala comigo. Man?
Man?
Não, não vou falar nada.
É fácil. The match.
Fala você.
Man of the Match.
Sim, sim, sim.
O homem do jogo. Sim. Nome do jogo.
Ah, mas a Conmebol que...
Hombre
de Ruego. A Conmebol e a emissora que transmite a partida.
No caso é a Fox, é isso?
No caso é a Fox Sports.
Então fala a cabeça
e aí,
não.
E aí na hora de receber esse prêmio, houve uma confusão, uma certa aglomeração ali perto do back draw, onde ele teria que dar entrevista, enrolaram os cabos do cinegrafista, ele ficou chateado e, em suma, saiu, recebeu o prêmio e saiu sem dar entrevista para emissora oficial.
Pode falar, é Fox, não tem problema nenhum.
Olha só, eu lamento muito esse rapaz, eu já falei aqui, eu não tenho nada contra ele, não conheço ele. Não posso ter nada contra que eu não conheço. Com quem eu conheço não tem nada contra, que dirá que eu não conheço. Mas ele toma umas atitudes que eu não gosto. Eu e o Mazela já falamos várias vezes na transmissão. Ele é muito arrogante, passa uma arrogância muito grande, muito estrela pro meu gosto. Ele é bom jogador, ponto. Mas ele precisa ter uma conduta melhor profissional. Porque você ser um bom jogador é uma coisa, você tem que ser um bom homem, um bom cidadão é outra. Ele é grosso, ele é mal educado. Ele ontem ficou pedindo VAR num lance comum lá na arbitragem. Ele perturba qualquer adversário, ele é debochado. Ele foi mesmo debochar com o banco do Botafogo depois que fez o gol no domingo. E ele ontem fez uma descortesia com o rapaz da Fox, deu um tapa no microfone do rapaz da Fox. Vou falar uma coisa pra ele, não sou daquele tipo de violência, não, mas ele pega uma geração de repórter da minha época. Porque ele dava um tapa na orelha dele também, ó. Porque ele é muito abusado, ele tem que baixar a bolinha, porque só dar entrevista pra Poderosa, não tem que dar pra Fox também, ó. E ele foi descortês com o rapaz. É um direito que o jogador tem falar: olha, eu não quero falar. Desculpa, eu não quero falar. Eu nunca reclamei. Mas ele não pode ser deselegante, desrespeitoso,
mal educado,
grosseiro e mal educado. Isso é que ele foi. E ele tem que baixar a bolinha dele. Alguém do Flamengo. Pô, tem tanta gente lá no Flamengo. Tem o Pelaipe, tem o Marcos Braz, tem o outro lá, o Noval, que não faz nada, só fica circulando por lá. Pelo menos alguém, pra dar uma dura nele, falar: bonitão, a lua não é um queijo, hein? Você tem que tratar todo mundo com educação. Porque tá fazendo gol. O dia que parar de fazer gol, aí eu quero ver se as mesmas pessoas que o elogiam hoje vão elogiar, hein?
17 horas, 23 minutinhos, você acompanha o programa No Mundo da Bola pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Complete o Mengão, meu amigo Rodrigo Ricardo.
Não, o Flamengo agora vira a chave, digamos assim, vai jogar no domingo contra o Bahia em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. E em relação ao Gabigol, lembrando que o Gabigol já tem um jogador rodado, com certa experiência, foi à Europa, voltou, mas vai completar apenas 23 anos no próximo dia 30 de agosto, Mazela.
Ele é novo assim, é?
Ele começou cedo no Santos, né?
Talvez esses arroubos que ele tenha, talvez pela pouca idade e tal. Se bem que cara mal educado pode ser novo ou velho.
Uma coisa pra você. Ele é jovem só pra passar a mão pra cabeça por má educação. Mas não é jovem pra ganhar dinheiro, pra tomar outras atitudes. Então esse negócio de: ah, porque é jovem, você tem que ser educado desde berço. Não, não. Ah, porque é jovem, tem direito a fazer essas palhaçadas que ele está fazendo. Não concordo não, mas...
Eu só queria levantar outra questão antes de seguirmos com o programa No Mundo da Bola. Na narração ontem, eu na hora do pênalti, eu achei pênalti indiscutível. O nosso Luiz Ferreira, que é o nosso VAR aqui,
nosso VAR,
falou que foi pênalti também.
Nosso Roberto Lopes.
Por quê? Que é careca também, é isso? careca tô eu, você.
Eu espero que seja pela aparência física. Eu concordo também, tô gordinho, careca.
Por isso. Que você é mais competente que ele.
E deve ser gente boa também, como você e tal, mas ele não entende nada e você entende.
Mas eu não sei se ele é gente boa não, Luiz, eu sei que é.
Eu já escutei algumas pessoas que conhecem, falam que é um cara legal. Você é um cara...
Conversa com ele, bate
papo. Eu posso conversar com ele, sem problema nenhum.
É, conversar, não tem problema nenhum.
Pô, você é pombo sapo, já. A gente atura tanta gente que não gosta na nossa vida, seja pessoal ou profissional, então não muda muita coisa.
Mas o cabeça é bom, eu fiz alusão ao Everberto Lopes, só pela cabeça, pelo careca.
Olha só, mas deixa eu voltar ao tema aqui, que você fica bibi, tu fica bibi.
Ah, você desce do muro. Calma que no próximo bloco a gente fala do Botafogo aí.
Desce do muro, olha só.
Tem muita coisa pra explicar.
Não, olha aqui, eu queria falar com vocês três mesmo, nós fizemos a jornada ontem, eu, você, Valdizinho e o Rodrigo. Todo mundo falou que foi pênalti. Do estádio deu essa impressão.
Deu. Pra mim deu.
Aí eu cheguei em casa, tá, hoje também recebi. Nem cheguei em casa, no meu WhatsApp tá bombando quem era Flamengo tirando onda comigo, quem não era Flamengo esculhambando, que mais uma vez o VAR virou Flara. Aquela brincadeira, ou aquela gozação que sempre existe. Agora, eu não achei pênalti e ninguém pode ter achado pênalti. Você achou pênalti na cabeça?
Eu achei pênalti, Mazella, porque eu levantei a seguinte questão, até conversei com o Rodrigo Ricardo lá na redação, que o Rafinha cavou, isso é indiscutível, ele cavou. É um jogador experiente, rodado, sabe que um pênalti marcado aquela hora ali, com toda a situação, a pressão...
Nove minutos
ia ser ótimo pro Flamengo, ainda mais com toda a torcida a favor do time. Se aquela falta... O Cláudio Si não joga. Se aquela falta fosse marcada no meio do campo, ninguém estaria reclamando.
Eu não achei nem falta. Você vê o cara, o pé direito do lateral do Emelec estava paralelo ao pé esquerdo do atacante do lateral do Flamengo. Não tinha nem que tocar. E você contava, quem joga bola, quem é peladeiro, quando você abre o braço, porque você está marcando. Aí o Rafinha malandramente joga o peito dele no braço, nem chega a encostar muito e se joga.
Foi o que eu comentei.
Não foi ele falta acabou. Nem aqui, nem na China.
Eu joguei futsal durante alguns anos no América Futebol Clube, Mazella. E o que o técnico sempre falava pra mim, ferava, Luiz, joguei de back parado, joguei de goleiro. Luiz, se você for de primeira no jogador dentro da área, ele vai cavar o pênalti em cima de você e o árbitro vai dar. Porque ele vai usar o teu corpo pra se chocar. Então o que você faz? Você cerca. O zagueiro do Emelec deu uma garoteada pra mim. Permitiu que cavasse. Um zagueiro experiente.
Agora, mas você tem um pênalti. O que eu achei interessante, gente, ele não consultou o VAR.
Não.
Ele não consultou o VAR, ele foi firme. E o VAR também, eu acho que o árbitro foi legal, foi firme. Permitiu. Ele achou que foi pênalti, ok. Agora, porque o VAR se mete quando, de vez em quando, o árbitro nem vê, ele chama. Dá uma olhada, foi pênalti. Aí o cara vai, tem medo, o VAR é uma muleta pra esses caras e o cara marca. Por que ontem o VAR não se meteu? Porque não foi pênalti nem aqui, nem na China.
Olha, fala você primeiro.
Eu volto a repetir o que eu falei na transmissão. E o Mazella foi muito feliz. Lá de cima, nós ficamos hoje num lugar horroroso. Praticamente, quinto andar. Você vê tudo pequenininho. E ali não tem um monitor no nosso lado. No Maracanã, eu cravei pênalti. Mazella cravou, o Rodrigo também. Que o Rodrigo ontem estava lá em cima. É bom situar por 20 que o repórter não desce em jogos da Comebol e da Sul-Americana. Então, eu achei pênalti. Depois, já na madrugada, chegando em casa, e depois daquele chazinho para dormir, tem que ver uma TV para o sono vir. E aí, eu comecei a procurar. E achei que não foi pênalti. Tem a mesma linha de raciocínio do Mazella. Como acho também que o VAR se omitiu. Você vê como é que o jogador experiente faz a diferença. Vou dar um exemplo aqui do domingo passado. Aquela entrada criminosa no Cuejá em cima do Marcinho. Se o Marcinho cai e faz uns...
Mise-en-scène,
o Cuejá era expulso. Ele ficou em pé. Ontem teve um lance no segundo tempo que o Cuejá saiu... O Rafinha saiu da bola para evitar um choque com o jogador do Emelec no gol direito, no final do segundo tempo. Com medo de encostar no cara... E até pelo critério do árbitro, o cara dá um pênalti contra o Flamengo. Que aí a babá de vez, 2-1, acabava tudo. Então você vê, o jogador experiente, tirando o erro da arbitragem, não é que eu esteja valorizando a malandragem, entre aspas, não. Eu estou falando da experiência. O jogador experiente faz a diferença.
É isso aí. Parabéns ao Mengão que passou. Fala, Rodrigo.
Não, também só corroborando.
Eu acho que o Flamengo passaria de qualquer maneira.
Sim, classificação merecida.
Se não fizesse o gol no pênalti, faria o gol. Porque
o Madurinho já tinha...
O Flamengo sobrou no primeiro tempo,
No segundo tempo, fez uma partida...
Não, mas em relação ao primeiro tempo, estava 0-0, era questão de tempo o Flamengo fazer o gol.
É verdade.
Ele passou com todo o merecimento, diga-se passagem. Apenas que levantar uma questão... que não foi pênalti nem aqui, nem na China, nem em Marte, nem em Júpiter.
É claro, eu também, assim como vocês, estava só um pouquinho abaixo de vocês na cabine.
Você vê como é que é o VAR, né? Nada contra o Flamengo, é contra a realidade. Lá no jogo, lá no primeiro jogo, o árbitro deu pênalti e o VAR caçou o pênalti, que poderia ter sido 3-0. O VAR caçou o pênalti lá.
É, mas o protocolo do VAR, o árbitro é soberano.
Sim, mas...
Ele pode realmente, com a própria convicção, inclusive dispensar o uso. Agora, eu acho, num lance capital desse, tão importante, mesmo com a convicção dele, não, acho que poderia dar uma consultinha, não custava nada. Claro. Né?
Ou o VAR soprar alguma coisa, falar, dá uma olhada no lance aí.
Que o Nestor Pitana, se fosse lá, ele talvez mudasse de opinião.
É por isso que o Rafael Flaus foi suspenso por 30
Como
dias.
Como é o nome do cara?
Rafael Flaus. Ah, é Klaus, né?
É Klaus.
O Flaus foi suspenso.
Flaus, que é de flamenco, é holandês. É holandês. E Klaus é alemão.
É alemão.
Tem diferença.
O Rafael Flaus pegou ontem 30 dias de punição, porque a comissão de arbitragem da CBF achou que ele fez um monte de lembrança no jogo contra o Botafogo, não consultou o VAR e por isso foi punido por 30 dias. Daqui a 30 dias ele volta a fazer a lembrança.
E mais cangancha por aí, né? Fala.
Agora, só em relação ao Nestor Pitana, eu acho que ele controlou bem o jogo, mas colocou panos quentes em várias situações. Poderia ter, no primeiro tempo, dois jogadores, pelo menos, do Emelec poderiam ter sido expulsos.
Isso.
E no segundo, a gente teve já no finalzinho, o Cuejá agarrando também, deveria ter sido expulso, que o jogador ia partir o Arroz. É, no primeiro tempo, enfim, colocou panos quentes. E no meu entender, apesar de ter conseguido controlar bem o jogo, ele deu mole pro Dréia. O Dréia pintou e bordou o goleiro da...
Era pra ter levado o cartão amarelo na segunda cena com 3 minutos.
Ele não levou.
Com 3 voltou de novo.
Ele passou o jogo todo fazendo. Você não levou nenhum cartãozinho amarelo.
Eu acho, independente de ter sido pênalti ou não ter sido pênalti, o Flamengo faria o primeiro gol, a questão de tempo ali, mas não tinha a menor dúvida disso, porque o Emelec se retrancou o jogo todo.
Um time diferente no primeiro tempo.
Eu tô falando no segundo. Não, tô falando no primeiro. O segundo ele mudou, mas poderia ter tomado 2-0, como tomou, sem ser um gol de pênalti, dois gols de bola rolando.
E acabava a polêmica.
É, exatamente isso. Bom, alguma coisa mais, Rodrigo?
Niente, vamos aguardar os próximos
Como
capítulos.
É que é?
Niente.
Niente é
italiano,
é italiano. Porque você falou espanhol, falou italiano, o cabeça falou inglês.
Solo poquito.
Meu Deus do céu. Português aqui,
vamos,
que é melhor,
pedir, vamos acertar a língua aqui, solo porque solo poquito eu paro. Já a gente volta com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
A Rádio Nacional está no WhatsApp 971-199966. Participe!
Saque Certo, PIS/PASEP.
Uma das facilidades trazidas pelo Saque Certo é o fim do prazo limite para sacar o dinheiro do PIS/PASEP. O saque para herdeiros também ficou mais fácil. Não precisa mais de inventário. Basta apresentar uma declaração de que existe consenso entre os sucessores e que não há outros herdeiros conhecidos, bem como a certidão de óbito. A medida terá impacto de R$2 bilhões na economia brasileira entre 2019 e 2020.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, com a mixagem. do Rafael Espíndolo, papai do Sávio. Aí o cara cresce e botou Sávio por causa do ponteiro esquerdo do Flamengo. Aí o cara cresce, vai ser torcedor do Vasco, do Botafogo, do Fluminense.
Isso
é de graça. Não, pode ficar apertando o botão à vontade, não tem problema não.
Isso é de graça.
Aí, quero ver. Pai, vamos pro jogo do Vasco? Eu quero ver.
Vamos lá, Zé Ruel.
Não, não adianta provocar não. Quanto mais provocar, mais eu vou falar. Vamos lá então, vamos em frente. Voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Chegou a hora do Momento Estádio aqui na sua Nacional.
Momento Estádio.
Professor, nosso mestre, nosso amigo Wagner Gomes.
Wagner Gomes. A ginástica artística brasileira voltou a brilhar nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Na quarta-feira, os ginastas brasileiros encerraram com mais 4 medalhas a sua participação na competição, alcançando um resultado histórico para a modalidade. No último dia, os brasileiros conquistaram uma medalha de ouro com Francisco Barreto Júnior na barra fixa, 2 de prata com Arthur Nori na barra fixa e Caio Souza nas paralelas, uma medalha inédita, e uma de bronze com Flávia Saraiva no solo. Na distribuição dos pódios, a campanha de Lima 2019 foi superior. Na Rio 2007 também foram 4 medalhas douradas. O número de pratas foi menor, 2, e 5 de bronze. Os Jogos de Lima também consagraram Francisco Barreto Júnior. Ele foi o principal nome da competição, obtendo 3 medalhas de ouro. Equipe, cavalo com alças e barra fixa. Nunca na história da ginástica artística do Brasil alguém havia obtido tal marca. O coordenador geral da Confederação Brasileira de Ginástica faz um balanço da participação brasileira.
Com o ciclo olímpico de 2020 se encerrando em Tóquio, aqui é uma preparação muito importante para a gente. É um espelho para o mundo, como o Brasil está nas Américas, e o Brasil é uma das grandes potências nas Américas. Serve também como uma forma da gente trazer atletas para participarem numa competição com um público muito grande. Toda essa expectativa gerada em cima, isso tudo prepara muito eles para as competições. E foi um termômetro excelente. 11 medalhas são uma força que a gente tem. A gente não vem pensando nas medalhas, as medalhas são consequências. A gente sempre busca o maior número de finais e a partir disso a gente vai ver o que acontece. Mas claro que quando elas vêm é um momento excelente. Agora eles têm que comemorar, aproveitar, e daqui a pouco a gente já está de novo no Brasil para mais uma etapa.
Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, pelas informações. Dando sequência no programa No Mundo da Bola, Orivés do... O Botafogo se despede da Copa Sul-Americana, perdendo para o Atlético Mineiro 2-0 ontem à noite no Horto. Com isso, o Botafogo volta todas as suas atenções agora para o Brasileirão. E aí, Luiz Ferreira?
É o que resta, né, Mazela? Boa tarde para você mais uma vez, aos ouvintes da Rádio Nacional. Durante o show de bola nacional ontem, fiquei acompanhando o jogo do Botafogo. Tava um na tela do computador e outro jogo na telinha da televisão. O Botafogo fez um bom primeiro tempo, criou muitas chances. O Marcinho, inclusive, colocou bola na trave. O Marcinho teve uma bela atuação no primeiro tempo, mas no final, na virada do intervalo para o segundo tempo, o time cansou. E aí sentiu a falta de opções no banco de reservas. Rodrigo Santana mexeu aqui e ali, conseguiu um gol com o Fábio Santos cobrando pênalti cometido pelo Alan Santos, que havia entrado no lugar do João Paulo, e logo depois no contra-ataque levou um gol do Vinícius após uma bela defesa do Gatito Fernandes. Atlético Mineiro 2, Botafogo 0. Botafogo eliminado da Copa Sul-Americana, Atlético Mineiro passa para as quartas de final, vai enfrentar o La Equidad, equipe de Bogotá, lá da Colômbia.
Eu não conheço o nome da equipe?
La Equidad.
Essa Copa Sul-Americana traz uns times que a gente realmente nunca ouviu falar. Tem uns tradicionais de cada país, mas...
Montevideo
Wanderers.
Wanderers, quer dizer, tem uns times que a gente nunca ouviu falar, mas...
Joga hoje com o Corinthians.
Vai sair o adversário do Fluminense nessa partida. Ô, Valdir, surpreende você a desclassificação do Botafogo?
Não. Não me surpreende pela partida horrorosa que jogou aqui na última quarta-feira no estádio Nilton Santos. O Botafogo não criou nada contra o Atlético Paranaense. Ontem eu recebi no meu celular os melhores momentos do jogo e tudo bateu com aquilo que o Luiz Ferreira informou, que o Botafogo criou muitas situações.
Fez um bom primeiro tempo, jogou bem, cara.
E fez. Hoje eu até estive conversando com membros da diretoria do Botafogo. Foi o melhor primeiro tempo do Botafogo nos últimos tempos em termos de criatividade, quando é de finalizar.
E de ofensividade.
Mas o segundo tempo, o time que é o de produção, o Atlético jogou com inteligência, com resultado de barra do braço. O empate já classificava o Atlético. Teve aquele pênalti do Alan Santos, botou 1-0 e depois a coisa degringolou. Então, o que preocupa o torcedor do Botafogo não é só a eliminação na Copa Sul-Americana.
É o conjunto da obra, né, Valdir?
O que preocupa é que o Botafogo disputou 12 pontos. O Botafogo não ganhou um jogo no mês de julho. Agora que o jogo já passou. O Botafogo jogou 6 partidas em julho, que ontem foi o último dia de julho. E o Botafogo, em 6 partidas em julho, perdeu 5 e empatou 1. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo disputou 4 jogos, com 3 derrotas e 1 empate. Então a situação do Botafogo começa a preocupar, porque já tem gente chegando. Ele teve em 5º, 6º, 7º, 8º, agora já está em 10º. E se não ganhar do Avaí, pode chegar, cair para 12º.
O jogo é onde?
É lá em Floripa.
Lá na Ressacada.
É encardido, né?
Então, quando eu digo que há males que vêm para bem para o Botafogo, teve até gente que brincou na redação comigo hoje. É melhor para o Botafogo. Porque o Botafogo não tem elenco, como ser claro. Eu sou torcedor do Botafogo, mas primeiro eu sou profissional, eu sou realista. O Botafogo não tem elenco para disputar 2 competições. Então, pelo menos, com o elenco que tem, é melhor você focar no brasileiro.
Para não cair.
E
o que vier é lucro.
Quando tiver com uma outra estrutura no departamento de futebol, com investimento, aí sim o torcedor vai ter mais alegria. Hoje, o título do Botafogo, eu falo isso com o coração apertado, mas tem que falar, ó. Eu tô aqui para enganar o ouvinte, não me engana. O título do Botafogo hoje, com todo respeito ao Fluminense também e ao Vasco.
É não cair.
Se o Fluminense ainda tem a possibilidade de, no lucro, ganhar uma Sul-Americana.
Vamos ver.
Quem conversou com a imprensa logo após a derrota do Botafogo para Atlético Mineiro lá na Arena Independência em Belo Horizonte foi o lateral Gilson. Ele conversou com a DAZN, empresa que detém os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana, e tentou explicar o que aconteceu ontem.
É, uma derrota dolorosa, uma desclassificação que nós estamos sentindo muito. Fizemos um bom primeiro tempo, mandamos no jogo, na minha opinião, o primeiro tempo. Controlamos essa primeira etapa, finalizamos mais, tivemos mais chances, mas futebol é isso. Nós não fomos competentes. Segundo tempo, eles captando as oportunidades que tiveram e eliminaram a partida. Bola para frente, continuar trabalhando, e que nós temos ainda uma competição importante no ano.
Esse aí, o lateral esquerdo, Gilson. O torcedor do Botafogo pode estar se perguntando: Luiz Ferreira, tem reforços? O Botafogo estava acertado com o atacante do São Lourenço da Argentina, o Bland, e o zagueiro Aymar, do Barcelona de Guayaquil. Tava tudo certinho, só faltava a assinatura dos documentos, que não foi feita até o fechamento da janela de transferências. E o Botafogo, como diz o poeta...
Não foi feito hoje, não, por acaso?
Não pode mais.
O Botafogo tinha até 23 horas e 59 minutos para acertar isso aí. Não conseguiu acertar, mas a culpa não foi do Botafogo, mas ela foi por conta do lado de lá. Quem assinava o documento colocando a transferência não assinou no tempo hábil, e o Botafogo ficou vendo navios.
Foi derrubada, Valdir?
Derrubado. O Luiz Ferreira falou correto. Eu mantive contato hoje com pessoas do Botafogo, e a informação do Luiz Ferreira bate com a realidade. O outro lado, o Barcelona de Guayaquil e o São Lourenço, não assinaram documentação. E agora eu vou falar uma coisa: o Botafogo vai trazer uns 2 ou 3 jogadores de Série B. Se você pesquisar bem, você tem para compor o elenco. Vai trazer uns 2 ou 3 jogadores de Série B.
Mas o problema é compor o elenco, Valdir. Esse é o problema. O Botafogo não tem que trazer jogador para compor o elenco, tem que trazer jogador para jogar.
Se você fizer um time, esse time do Botafogo bem escalado, com jogadores experientes, deixando a garotada um pouquinho descansando, com o time escalado, que tem jogadores experientes, olha, eu escalo um time de cascudos que pode fazer uma boa... Começar a recuperar. Vamos lá.
Me permita,
Valdir. Vamos passar. 17:43,
vamos lá. Não, sobre o Botafogo ainda. Mas, Valdir, eu concordo plenamente com você. O grande problema é quantos zagueiros o Botafogo tem.
Tá precisando de mais um.
É o João Carlin, o Marcelo e o Gabriel. Acabou.
Mas se você colocar rapidinho, Mazela, se você colocar Gatito, Fernandes, Marcinho, João Carlin, Gabriel e Gilson, Jean, Cícero, Alex Santana e Léo Valença, Rodrigo Pimpão e Diego Souza, esse time não é inferior a vários times que estão no Campeonato Brasileiro. É só questão de entrosamento e vontade, e deixar um pouco a garotada no banco.
E aí, Luiz, para fechar o Botafogo?
Botafogo se prepara agora para enfrentar o Avaí às 19 horas do domingo.
Passou para 16.
Então tá faltando essa confiança. Passou para 16 horas do domingo.
16:00, 16, conhecido também como 16:00.
16:00 lá na Ressacada. E olha, a informação que nós temos é: se o Botafogo não vencer, o Barroca pode dar tchau-tchau.
17h44, Pan-Americano de Lima em ação. Pode soltar o Fluminense, Calvinho, sem problema? Tô vendo o basquete aqui, República Dominicana e Argentina. O time da Argentina é bom pra caramba, mas tá me surpreendendo, tá em fase de preparação. Faltam 13 segundos, 8-6 Dominicana, 8-4 Argentina. O cara errou o primeiro arremesso, se perder esse pode...
Eu já ouvi vários comentaristas de basquete dizendo lance livre ganha jogo.
Mas olha só, 13 segundos, o cara já perdeu um, vai ficar, se fizer 8-7, 8-4. Posse de bola da Argentina. Agora ele acertou. Se a Argentina metesse 8-3, vai pra prorrogação, cara. O jogo tava na mão da Dominicana, os caras entregaram ouro. Agora sim, solta de novo o Fluminense, Rafinha, por favor. O Fluminense venceu bem o Penharol 3-1 na terça-feira. Informações do Fluminense, volta você, meu amigo Luiz Ferreira.
O Fluminense com um ânimo novo, né, Mazela? Essa vitória em cima do Penharol não só colocou o tricolor das Laranjeiras na
Desculpa, nossa guarda. Senhora. O que eu falei pra você? O que eu falei? A gente empatou. Faltam uns 4 segundos, vai morrer com a bola na mão o time dominicano lá. Arremessou de longe.
Bem longe.
Eu falei, cantei a pedra. A vitória tava na mão da dominicana e os caras entregaram ouro.
E um arremesso difícil, da zona morta. É difícil.
É difícil pra quem não sabe. Pra quem sabe, cara, o time
da Argentina é muito... Pra mim é difícil pra Dedé.
Pra você, qualquer posição é difícil. Pra mim, pra Valdir, é difícil. Eu cantei, ainda foi de chuar, cara. De 3 pontos, zona morta, o camisa 3 foi lá, ó. Esticou o braço, quebrou a munheca, no pulsar, tá lá. É isso aí, voltamos ao Fluminense.
Voltamos ao Fluminense, esperando também faça algumas partidas de chuá, Mazela. Porque essa vitória em cima do Penharol, a classificação para a Sul-Americana, não só deu um ânimo novo ao Fluminense, que vem mal no Campeonato Brasileiro, só conquistou 9 pontos em 36 disputados até agora na competição, mas colocou um dinheirinho dentro dos cofres do Fluminense.
$600 mil.
Por conta dessa classificação para a Copa para as quartas da Copa Sul-Americana. Exatamente.
$600 mil, 100 vezes 4, 24.
Quase 2 milhões e meio. Hoje eu conversei com o vice-presidente financeiro do Botafogo, 2 milhões e meio que o Botafogo deixou de arrecadar.
Já metade de uma folhinha aí para poder.
Mais do que a metade. Fora do Botafogo é 3 milhões e 800.
Já consegui aí colocar algumas coisas aí na ponta do lápis, o Fluminense. Só que o torcedor tricolor está preocupado com o Campeonato Brasileiro. Por que que o time joga bem na Sul-Americana e não consegue render, não consegue resultados positivos no Campeonato Brasileiro? Fernando Diniz responde.
Traçar um paralelo entre o brasileiro e a Copa Sul-Americana, a gente cai naquela questão do resultado. E é uma armadilha que eu não costumo cair. A gente precisa ganhar jogos no brasileiro, jogando bem. Hoje o time jogou bem e ganhou. Então, porque existe uma certa distorção nos comentários e às vezes que me chega, eu leio muito pouco coisa que sai na imprensa, mas o que chega, que também é uma coisa, pela vivência que eu tenho no futebol, é algo que é muito previsível. Os comentários, quando se perde, quando se ganha. A gente está assistindo o jogo pela televisão, os narradores, os comentaristas estão falando uma coisa aos 70 minutos do jogo, aí dá 75 e inverte tudo que está falando. Então, assim, com o sabor do resultado, conforme vai mudando. Essa sinfonia, eu acho que futebol não é boa.
Tá aí o Fernando Diniz, técnico do Fluminense, cornetando o comentarista de resultado, Mazela e Valdir.
Olha, eu respeito a opinião dele. O comentarista, com todo o respeito do teu Fernandinho, que é até um cara legal, um cara gente boa, mas ele tem que entender que o comentarista tem que comentar resultado também, tem que comentar. Não adianta eu falar aqui que o Fluminense joga bem, eu cansei de falar, e perde o jogo. O torcedor do Fluminense fica irritado. Sabe que se eu falar, jogou maravilhosamente bem, perdeu o jogo. Então, o comentarista... é de resultado também. É, claro. Ele tem que analisar a parte tática, mas tem que analisar o resultado. O Fluminense é inadmissível. Com todo o respeito que eu tenho ao Fernando Diniz, volto a repetir, você em 12 jogos ganha 2. Empatar 3 e perder 7. Contra o Goiás foi prejudicado. Contra o Botafogo jogou bem e perdeu. Contra o Vasco jogou bem e perdeu. Contra o São Paulo jogou bem e perdeu. Tudo bem, mas não ganhou. Então, o treinador vive de resultados. A sorte dele, falei até em off aqui, vou falar agora no ar, é que o Fluminense fez uma bela partida contra o Penharol e ganhou e se classificou. Se o Fluminense, sabe, se complicasse contra o Penharol e fosse eliminado, eu acredito que o Fluminense já trocaria o treinador. E é bom deixar bem claro que a atual diretoria, o atual presidente Mário Bittencourt, ele está mantendo um treinador que foi contratado pela outra gestão. Mas ele, de maneira correta, está mantendo. Vai chegar um momento que eu não sei se as vitórias não vierem, se ele vai continuar com o Fernando Diniz. O que está salvando, na minha opinião, a permanência do Fernando Diniz no Fluminense, porque o futebol é resultado, ele tem que entender que ele não está no Audax. Audax, com todo respeito, não tem CPF, não tem identidade e não tem endereço fixo. Não tem, pô. Não tem. O Audax já teve um monte de lugar. O Fluminense não. O Fluminense é grande. Quando ele foi para outro time grande, que é o Atlético Paranaense, ele deu com os burros na água, me perdoe o termo. Porque quem foi o campeão paranaense pelo Sub-23 foi o Thiago Nunes. E ele, no brasileiro, em 10 rodadas, deixou o Atlético
com 4 pontos. A mesma campanha do Fluminense, ele fez no Atlético igualzinho, 2-3-7.
Então, ele tem que entender que na vida é bom a gente dar 2 passos para trás, para depois galgar 3. Ele diz que não tem plano B, que é sua filosofia. Disse, mas tem. Porque já viu o Fluminense mais arrumado mudança, defensivamente no jogo passado.
A movimentação foi diferente.
É, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço.
Mais ou menos por aí. 17h50, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples, basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol e o programa No Mundo da Bola e sua reta final, hora e vez dele voltar.
Momento Estádio.
O nosso mestre, o nosso professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Continua a polêmica em torno da atleta bicampeã olímpica dos 800 metros rasos, Caster Semenya. A Corte Arbitral do Esporte voltou atrás em relação à posição de liberação da atleta. Dessa forma, Semenya fica fora do Mundial de Atletismo no Catar. A competição começa em 28 de setembro. A revogação ocorreu porque a atleta se recusa a tomar os redutores do hormônio supressores de testosterona. De acordo com as regras da Federação Internacional de Atletismo, ela deveria tomar a medicação. A Corte Arbitral do Esporte resolveu revogar a permissão anterior devido a esse fato. Agora pergunto, tomar supressores de hormônio também não seria uma forma de doping no atletismo? Não sei, eu acho que o caso precisaria ser mais bem aprofundado com o debruçar de vários fisiologistas sobre o caso, uma discussão mais ampla, formar realmente um grupo, uma equipe multidisciplinar para poder estudar esse caso. Porque é muito ruim, você cria uma expectativa, uma atleta bicampeã olímpica que de repente se vê castrada de poder trabalhar, de poder atuar no cenário do atletismo internacional. A meu juízo, isso é muito difícil. Então, realmente precisa de mais estudo, mais aprofundamento. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
É isso aí, professor. Dando sequência no programa No Mundo da Bola.
Vamos todos.
Vascão chegando, volta você, Luiz Ferreira.
A gente estava falando, Mazella, durante a semana, nesse programa No Mundo da Bola, do novo ânimo que o Vanderlei Luxemburgo está dando ao time do Vasco. Quem conversou sobre isso com a gente foi o volante Richard, ex-jogador do Fluminense, ex-jogador do Corinthians e agora muito bem ambientado ao Vasco.
Então, a gente vem numa crescente grande, né, com o time em todos os aspectos, uma evolução boa. Então, eu creio que agora no jogo do CSA a gente vai melhorar mais ainda, mas estou feliz de poder estar ajudando o Vasco, de poder estar melhorando, mas o crédito todo aí é do Luxemburgo, que tem que pegou esse time aí da maneira que estava e hoje está da maneira que está. Então, só agradecer a Deus mesmo pelas oportunidades que eu tenho tido aqui com essa camisa.
Agora o Vasco se prepara para enfrentar o CSA nesse domingo, 19 horas, lá em Cariacica, no Espírito Santo. O Vasco venceu um jogo treino agora há pouco contra a Portuguesa da Ilha por 5-2. Vanderlei Luxemburgo aproveitando essa semana livre para colocar o Vasco para treinar, corrigir determinado posicionamento nas bolas paradas, posicionamento defensivo, as transições ofensivas. Agora a gente vai ouvir o que o volante Richard espera do público lá em Cariacica nessa partida contra o CSA.
Sim, então tive a oportunidade de estrear lá, né? Como você bem me falou, e já deu para sentir um pouco o calor da torcida lá, mesmo sendo amistoso. Então agora no Campeonato Brasileiro, tenho certeza que vai estar lotado aquilo lá. Não olhei, mas já devem ter esgotado os ingressos lá. Tenho certeza que a torcida gosta do futebol, gosta do Vasco. Então tenho certeza que ela vai estar dando total apoio lá pra gente. É procurar evoluir a cada dia mais e respeitando a equipe deles, mas em busca da vitória lá.
Tá aí Mazella, tá aí Valdir, volante Richard, tem sido peça fundamental no esquema tático do Vanderlei Luxemburgo no Vasco.
Bom dia, 17:56, o Vasco tá ganhando consistência, tô sentindo mais firmeza.
A chegada de um treinador experiente como o Vanderlei, motiva o time, acertou o time, botou o Richard, que é um jogador comum, mas é um jogador eficiente, bom volante, acertou o time, o Vasco, a volta do Castan, acertou a zaga ali com o Henrique, daqui a pouco volta o Breno, me surpreendeu a abraçação do Danilo e a entrada do Henrique, Pikachu se firmou na lateral direita, o Vasco está melhorando e já está com 13 pontos, se ganha do CSA já encosta no Botafogo, então o Vasco está num crescente e isso anima a sua torcida. O grande momento do Vasco, na minha opinião, foi a vitória em casa sobre o Fluminense. Esse clássico levantou o astral do Vasco e o Vasco vai ter uma sequência boa de jogos até a partida contra o Flamengo, que tem o Goiás depois, e depois tem o clássico com o Flamengo, que seria no Rio, mas vai ser em Brasília no dia 17.
Olha só, você falava do Vanderlei Luxemburgo, que é um treinador experiente, mas os últimos trabalhos dele não foram bons. Ele foi estava mal. Agora, no Vasco, parece que ele se encontrou no Vasco.
Se encontrou por um motivo simples.
Qual é?
Você,
qual
rápido, foi? Ficado adiantado a hora. Passou a cuidar somente de campo e bola.
Será?
Quando ele quis cuidar de tijolinho, como no Flamengo, quis contratar jogador, queria fazer tudo. Tirou o foco do campo e bola, ficou com foco em outras situações. Agora, foi pro Vasco, ele mesmo disse, depois de um ano e meio parado, teve problema no Sport, a gente até estava lá no dia da estreia dele, no Botafogo Sport. Então, quando ele mudou o seu pensamento, como ele mesmo disse, recuou para ganhar na frente, ele está fazendo um bom trabalho. Por quê? Está pensando somente o que ele sabe fazer e bem, que é comandar uma equipe.
Agora ele voltou, ele estava mal demais. 17:58, lembrando que está na prorrogação dominicana, a República Dominicana e Argentina, um ponto Argentina na frente. Rapaz, algum detalhe a mais do sul-americano importante que queira destacar, Luiz Ferreira, nesse finalzinho de programa?
Hoje a seleção brasileira de vôlei masculino faz a sua segunda partida no torneio do Pan-Americano e enfrenta o Chile. Na
time reserva, né?
É, o time reserva. É um time alternativo.
Alternativo.
Já que está todo mundo se preparando. Por exemplo, a seleção feminina derrotou Camarões hoje, 3-0 lá em Uberlândia, mas pelo pré-olímpico feminino. É o pré-olímpico que dá vagas para as Olimpíadas de Tóquio. Então o Brasil está jogando no Pan, provavelmente vai jogar com um time alternativo também no feminino.
Olha só, faltam 50 segundos, um ponto Argentina na frente, 98 Argentina, 97 Dominicana, 17:51, esse ataque aqui, o que acontece? É o 9, o 9 só faz lambança, esse 9 da Dominicana só faz lambança, contratado da Argentina, 2 pontos, Pimba. Matou o jogo. 100 a 97... 3 pontos agora, E faltas, tem falta, seu vovô. Acabou o negócio. 17:59, acabou o milho pra Argentina, venceu o Dominicana, azar da Dominicana, a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola. Tchau, galera.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.